Olá, muito boa tarde. Obrigada por também estarem aqui presentes. Para nós este é um dia muito importante. Ora então, sou a Joana, sou cuidadora de Salvador de 4 anos. Ele não está cá porque nós somos do norte e então é muito longe, é muito pequenino. Isto, pronto, nós estamos cá para quê? Para falarmos sobre a comparticipação em material e medicamentos para as pessoas com epidermólise bullosa, que é uma doença sem cura, ok? Ora, então, aqui são os itens que realmente são pertinentes para tratarmos, então, aqui nesta audição.
Boa tarde a todos. Como profissional de saúde, eu sou enfermeira, venho acompanhar este grupo que já acompanho há muitos anos, falar-vos um bocadinho sobre o que é a epidermólise bullosa, assim como a Joana, que diz cuidadora, mas principalmente para mim é mãe, e é isso que é importante, cuidadora, mas mãe também. A epidermólise bullosa é uma doença congénita, é uma doença que, sim, pode ser detectada antes da nascença, se houver já suspeita de que algum dos pais seja portador dessa mutação. De qualquer forma, o que é que se traduz, ou o que é que traduz a epidermólise bullosa? É uma deficiência ou ausência de proteínas a nível da pele que provoca, aliás, que leva a que a pele forme bolhas facilmente. E essas bolhas, infelizmente, não são apenas na pele, mas são também na parte de mucosas, de tecidos internos que também são constituídos a quando da formação por pele. E então, o que é que vai acontecer nesta situação? Conforme seja a falha da proteína a nível da pele na superfície ou mais na profundidade, vamos ter tipagens diferentes e níveis diferentes de doença, mais grave, menos grave. Isto para dizer o quê? Que as doenças mais graves, obviamente, têm uma implicação, as apresentações mais graves, uma maior implicação na qualidade de vida, enquanto as outras conseguem ser geridas, ou pelo menos a vida é levada com uma melhor qualidade. De qualquer forma, tudo isto implica cuidados diários, cuidados que implicam financiamento e custo a nível de medicamentos para a pele, mas medicamentos também, por isso, por exemplo, para a parte nutricional, uma assistência de saúde que deve ser altamente diferenciada e que, infelizmente, por ser uma doença rara, existe também muito pouco conhecimento e formação dos profissionais nesta área. E é, no fundo, isto que se vem tentar, entre portarias de muitas outras doenças que existem, era tentar demonstrar, e como eu digo, a parte clínica é importante, mas mais importante é a partilha dos pais e aquilo que é o apelo deles para, e ao qual eu me junto, obviamente, para conseguirmos aqui andar para a frente e conseguirmos esta comparticipação, que é apenas a situação que se solicita.
Agora vamos ter aqui algumas imagens sobre alguns tipos de epidermólise bullosa, mas atenção que independentemente de, ou seja, elas têm um nome, não é? Eles são como se fossem, entre aspas, rotulados. Isso não impede de quem tem epidermólise bullosa simples seja menos grave do que quem tem outro tipo de epidermólise bullosa. E isto realmente, eles são todos diferentes. O caso mais grave, neste caso, como é dito, é a distrófica recessiva, que realmente as imagens falam, conseguem falar por mim, que chocam, mas isto é mesmo a nossa realidade, é aquilo que nós vemos todos os dias, ok? Além disso, esta doença, quando nós dizemos não é só a pele, é como se fosse uma coisa pequenina, mas não é uma coisa pequenina, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. E a pele não é só físico. Como mostra ali aquela imagem, eles muitas vezes não conseguem comer. Porquê? Porque eles ganham também feridas no esófago. Ou seja, quando a ferida cicatriza, o esófago fica cada vez mais pequenino. Okay? E muitos deles sofrem realmente desta comorbilidade, não é? Que realmente é mesmo muito, muito difícil. Além disso, aqueles olhos são dos nossos meninos, do meu Salvador, que o Salvador está a perder cada vez mais a visão, porque eles têm que ter mesmo muito, muito cuidado. Os olhos têm que estar sempre muito lubrificados, muitas gotinhas, porque eles fazem feridas também nos olhinhos. Ficam sem ir para a escola um, dois dias, que é o caso também daqui dos nossos meninos. E também está a perder realmente a visão. Também outro caso, não menos importante, é a boca. Eles perdem muitas vezes os dentinhos, ficam com a boca toda degradada. Porquê? O facto de escalar os dentes magoa, sangram imenso e têm que ter escovas específicas, uns cuidados mesmo muito, muito, muito necessários para que não percam demasiado sangue, para que não fiquem com anemia, por exemplo. E então agora vamos falar então das comorbilidades associadas a esta doença.
Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu chamo-me Tarciana, sou cuidadora e mãe da Pilar com 2 anos e meio. Fazendo um ponto daquilo que a minha colega estava a dizer, a nível do... A minha filha tem muitas lesões. Infelizmente tem a tipologia de distrófica recessiva dominante. Ela não, nesse momento tem 2 anos e meio e não verbaliza muito bem, ou seja, não adquiriu ainda a linguagem como era suposto, e isso acontece também com muitos outros meninos, poderia acontecer ou não, porque ela tem muita debilidade a nível da boca, ela tem muitas lesões, as duas noites que eu não durmo, as duas últimas noites, porque ela engasga-se com a expectoração por ter lesão no canal do esôfago. A minha filha, os dentes dela já esfarelaram todo. Ela tem muitas lesões na boca, como se ela tivesse nascido e há 2 anos e meio tivesse, eu não sei se há mães aqui, sapinhos, muitas feridas. Eu nunca lavei os dentes da minha filha, porque ela não consegue com tanta dor. Porque esta doença, estas crianças vivem num estado de dor desde que nasceram. Tá bem? Então, por isso estamos a falar da dor, a comichão, o purido. Quando nós falamos sempre, estamos a bater sempre na situação da portaria, porque para o purido nós temos que comprar muita medicação, antihistamínicos, cremes, não é? E isso são medicamentos que não são coparticipados e que nossos filhos utilizam muito. A minha filha, por exemplo, usa para o purido e não é das crianças que eu conheço que tenha muito purido, mais purido. 2 frascos de Atarax por mês e 2 de desloratadina, ou seja, de aéreos. Quem é mãe já ouviu pelo menos falar, Deus queira que nunca tenha precisado usar. Isso. Depois estamos falando aqui da anemia, que é, consequentemente, aquilo é, eu costumo explicar as lesões da epidermólise bulhosa da seguinte forma. É como se nós fôssemos caminhar e as nossas sapatilhas fizessem bolhas. E depois aquela pele sai. É isso que nossos filhos têm, esse tipo de lesão. Podem ser mais profundas ou mais superficiais. Pronto. Depois temos os problemas oftalmológicos, que a minha colega já falou. Temos os problemas orais, que eu já falei. Os gástricos, que é justamente as lesões do canal do esôfago. A obstipação, que é outra medicação, ou os laxantes, que não são coparticipados. Né? O compromisso nutricional, obviamente, porque se eles têm lesões gastro, não conseguem se alimentar, e é um dia e dois sem comer, nem beber absolutamente nada, porque não conseguem deglutir. Né? Os carcinomas, obviamente, se a pele está sensível, se a ferida aberta, há muito risco de câncer de pele. Né? E os problemas e articulações distróficas, que é as mãos e os pés, os dedos colam. Não, na tipologia mais grave da doença, os dedos podem colar e eles chegam à mesma capsular, não é? Por isso, eu acho importante também que vocês reflitam bem sobre isso. Nós estamos aqui, hoje é um dia histórico nesta doença, e nós gostávamos que vocês pensassem nisso não só com a cabeça, mas também com o coração. Eu passo a palavra à minha colega Joana.
Boa tarde. Chamo-me Marcelo Lourenço, sou pai e cuidador do meu filhote, que está cá connosco, Marcelo. E faz agora 15 anos, no próximo dia 25, que efetivamente fomos premiados com esta doença, infelizmente. E tem sido uma luta constante, há 15 anos a esta parte, no entanto, pronto, tem sido uma luta que nós temos vindo a fazer quase sozinhos. E, pronto, o Marcelo nasceu com a epidermose bullosa distrófica recessiva, que é dos mais graves da doença. Efetivamente, nesses 15 anos, temos tido muito pouco apoio relativamente aos cuidados que ele necessita diariamente. E, ultimamente, está numa fase bastante má, tem o corpo cheio de lesões. E nós somos do Norte, somos de Penafiel, e temos vindo... Estas lesões são tratadas a nível hospitalar, portanto, muitas das vezes nós vamos ao Hospital de Coimbra, que é o que está a ser seguido, portanto, e todas essas deslocações e despesas são por nós assumidas. E, para além disso, e vamos lá, fazemos os pensos, levamos material para uma semana, mas isso, ao fim de uma semana, e tendo em atenção a esta situação que está a deparar agora, porque o Marcelo é uma porta aberta para outro tipo de doenças, ainda agora esteve internado com escarlatina, que efetivamente, tendo em atenção às portas de entrada de bactérias e vírus, é muito grande. E pronto, todas essas despesas têm sido por nós assumidas desde a nascença. Para além disso, ele é uma pessoa que tem uma subnutrição bastante má, porque efetivamente ele deveria ter como viram ali, ele durante alguns anos teve episódios de engasgamento, fez várias dilatações, e essas dilatações a nível hospitalar foram, pronto, conseguindo com que ele melhorasse, mas ele tem 15 anos, mede 1,73 m e pesa 44 kg. Portanto, isto é uma subnutrição sobre que ele deveria estar acompanhado com... outros fantomaltes, esses suplementos alimentares que efetivamente não está, porque não existe portaria nenhuma e tudo isso é muito caro. Pronto, para além disso, sim, efetivamente, nós estarmos cá pronto, tentarmos ajudar, termos uma portaria em que esta doença fosse considerada como uma doença como um problema oncológico, outra situação qualquer, em que outro tipo de doença, que efetivamente nós tivéssemos ajuda do governo, e, portanto, para podermos lidar com esta doença. E suportar essas despesas que efetivamente são muito grandes.
Aqui então está o quadro das despesas mensais que a gente tem. 864 euros só do quadro acima, fora o resto. Okay. Pensinhos, quando não temos pensinhos, nós, eu também somos de Guimarães, temos que ir de propósito a Coimbra fazer o pensinho. Ou seja, é uma viagem, é em contexto hospitalar, para a criança é horrível, para nós pais, então, Deus me livre, porque preferimos, sim. Agora, deixe-me só mostrar algumas imagens. Isto são de feridas que eles ganham todos os dias.
Não posso, não obstante este pedido de portaria, nós temos que ter em atenção o fator psicológico que estamos perante todos os cuidadores, quer sejam mais, se calhar, as mães e os pais, porque muitas das vezes, no caso da minha esposa, deixou de trabalhar pura e simplesmente para tratar do filho. Portanto, e a nível psicológico, isso é muito... desgastante.
Muito obrigado por nos trazerem este problema tão sensível. Eu vou passar agora aos grupos parlamentares para uma breve intervenção de cada um e depois dava-vos novamente a palavra na parte final para responderem a alguma questão que algum grupo parlamentar pretenda fazer. O grupo parlamentar do PSD serei eu a falar neste momento. Aquilo que nós gostaríamos de tentar perceber é, portanto, vocês enquadraram esta petição, já fizeram parte de alguma associação de doenças raras, têm algum contacto já com algum tipo dessas associações, já tentaram que esta portaria fosse criada em algum tempo atrás. Não aconteceu. E se não aconteceu, porquê que não aconteceu? Depois destas questões, que são mais ou menos para contextualizar a vossa vinda cá, dar-vos nota que, depois naturalmente do trabalho que a Comissão terá que fazer, ouvidos todos os partidos políticos, o PSD também procurará sensibilizar o Governo no sentido de criar aqui as condições necessárias para que possa acontecer aquilo que vocês necessitam, efetivamente, porque é toda a justiça, face às imagens que nos transmitiram, que são duras, mas que são imagens reais dos problemas que vocês vivem diariamente e, portanto, estamos sensíveis a isso. Relativamente aos restantes grupos parlamentares, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que é a deputada Fátima Correia Pinto que vai intervir. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento e saúdo os peticionários e agradeço-vos a vossa presença, a exposição de todas estas informações que são muito relevantes e que são essencialmente uma chamada de atenção e a importância que vocês referiram de estarem aqui hoje, ser um dia histórico, porque é muito importante chamarem a atenção para estas patologias, destas doenças raras que muitas vezes desconhecemos, este sofrimento tão grande que vocês passam, vocês e os vossos filhos. Saúdo também os assinantes desta petição, que recolheu mais de 10.500 assinaturas, o que expressa essa importância e pertinência da questão aqui hoje em causa. E é pertinente exatamente que nos obriga a pensar e a refletir sobre esta patologia, então, que era desconhecida para mim, no meu caso, assumo, e como bem explicaram, é uma doença genética, de expressão cutânea, e uma doença rara, que se caracteriza por aparecimento dessas tais bolhas, como vocês bem explicaram, lesões na pele e nas membranas mucosas, que é também uma grande dificuldade, não é? E que é provocada pela ausência de proteínas que constituem a pele. E que provoca que gestos tão simples, como também vocês referiram, como lavar os dentes ou escovar o cabelo, ou um simples toque até, possa desencadear, ou abraçar, exatamente, possa desencadear esses sintomas e leva a esse aparecimento recorrente das feridas. E como também referiram, não existe um ainda. Temos ainda, porque a esperança é a última a morrer, existe um tratamento para a epidermólise bolhosa. Pese embora existam já vários centros de investigação que se têm dedicado a compreender melhor esta patologia e pronto, esperamos que possam surgir terapêuticas que revertam esta situação da ausência dessas proteínas que são estruturantes na pele. Esperamos ansiosamente pelo sucesso dessas investigações. Mas a verdade é que neste momento aquilo que existe de tratamento é apenas sintomático. Não é? Exatamente. E de prevenção de alguns sintomas. E que implicam muitos cuidados diários com a drenagem da bolha e os tratamentos das feridas. E aqui estamos a falar de uma diversidade de materiais e de medicamentos que podem ser utilizados no tratamento, quer da sintomatologia, quer da prevenção. Desde logo vocês apresentaram uma lista, mas desde logo pensos não aderentes, antibacterianos, cicatrizantes, analgésicos, mas também ao nível do vestuário e calçado, que tem que ser adequado para esta patologia. E depois também algumas situações de má nutrição e até a possibilidade de, em alguns casos, ter que ser colocado um tubo gastrointestinal para fazer a alimentação. Ou seja, aquilo que eu estou a tentar concluir é que existe uma multiplicidade de materiais e medicamentos que podem ser requeridos dependendo da gravidade da sintomatologia e até porque existem vários tipos, não é? Como vocês também identificaram, existem 4 tipos. E, portanto, para se avançar para uma legislação de comparticipação, era necessário perceber qual seria essa lista alargada de materiais. Não sei se vocês têm recolhido essa informação de quais seriam os materiais mais normalmente utilizados para os tratamentos e quais os medicamentos. O custo mensal, vocês apresentaram ali uma estimativa, mas não sei se aquilo é de alguma família, se já é... Pronto, é isso. Mas que nós precisávamos perceber também qual o universo que estamos a tratar. Ou seja, não sei se alguma associação dispõe destes dados, quantas pessoas com epidermólise bullosa existem em Portugal, quais as idades, quais os tipos de patologia, quais as características que apresentam, para nós percebermos qual é o universo que nós estamos a tratar, para podermos avançar para uma legislação. É importante termos também essa informação, que podemos depois juntos tentar procurar. Depois, perceber também de que forma é que se podia materializar este tipo de comparticipação, porque aquilo que vocês falam nessa portaria era uma comparticipação total para todos os materiais, não é? Pois, eu percebo. Respondem no fim, peço desculpa, mas é o procedimento.
A ser deputada terminar e depois vocês terão a oportunidade de responder às questões.
Mas isso é mais difícil, digamos assim, em termos de legislação, conseguir-se essa abrangência. E era importante, se vocês conhecerem outros programas, outras iniciativas de outros países, algum modelo que nos pudessem apresentar, daquilo que exista de boas práticas lá fora, que nos fizessem também chegar essa informação, para nós podermos trabalhar num modelo que pudéssemos pôr em prática também no nosso país. E termino agradecendo mais uma vez aos peticionários, a vossa presença, mostrando a maior sensibilidade, também como mãe, e como membro do Partido Socialista, relativamente a esta questão da comparticipação, que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos vossos filhos, das vossas famílias, e desejando-vos o maior sucesso e relativamente à pretensão da petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passava a palavra à Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Partido Chega.
Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, bem-vindos a esta casa. E dizer que o Grupo Parlamentar do Chega que está solidário convosco e vamos tentar levar esta petição para a frente. E sendo isto uma... E depois desta exposição tão intensa, eu tenho algumas questões que vou colocar... E depois, se me puderem chegar ou se conseguirem responder, se não conseguirem responder a todas neste momento, depois se nos puderem chegar, agradecia. Portanto, com esta gravidade desta doença, eu pergunto quais são as reais e principais limitações que afetam a qualidade de vida dos doentes, ou seja, vocês todos os dias lidam com isto, portanto, o que vocês expuseram neste momento portanto, é o limiar, todos os dias há coisas mais graves, não é? Qual é o número total de pessoas, se conhecem o número total de pessoas que compadecem com esta patologia no nosso país? E se nos conseguem dar uma ideia de novos casos, se há novos casos todos os dias, quantos existem? Também mencionar que, sendo uma doença sem cura, e o suporte de tratamento são essenciais no dia-a-dia, e eu pergunto que tipo de cuidados requerem os casos mais graves desta doença. Ficam só pelos analgésicos, como o paracetamol, como aqui eu li, ou opioides, e designadamente na troca de pensos, que é que realmente necessitam mais para além daquilo que nos mostraram. E a estimativa mensal destes custos, porque trouxe uma estimativa, se calhar mais ou menos por baixo, mas isto com certeza tem custos muito elevados e, como disse, há os pais, portanto, um de vocês tem que deixar de trabalhar para o outro poder estar a cuidar, e tudo isto tem custos, não é? E tudo isto tem, financeiramente, também não é fácil. E como mãe compreendo isso perfeitamente, e eu, graças a Deus, posso dizer que tenho filhos saudáveis, e mesmo assim são custos elevados, portanto, com os vossos filhos isto não será bem assim, não é? E depois há uma frase que eu li que vocês expuseram e vou passar a citar, se me derem esse podendo. que este tema seja debatido na Assembleia da República, para que todos os doentes possam usufruir de materiais e medicação sem quaisquer custos, permitindo dessa forma uma melhor qualidade de vida, não só aos doentes, como também às suas famílias. Portanto, neste sentido, eu vou questionar. Estes materiais, portanto, nenhum dos materiais e medicação essenciais aos cuidados de suporte no tratamento das feridas é objeto de qualquer comparticipação por parte do Estado. E, sendo a vida diária dos doentes com EB e as suas famílias muito dificultada por um grande conjunto de limitações, questionamos se se enquadra nos apoios atualmente em vigor no SNS e na Segurança Social. Ou seja, se quando vocês pedem, se pedem apoios ou se já pediram apoios, se existe alguma entrave, alguma barreira na obtenção destes apoios, e se têm conhecimento de se existe algum tipo de apoio noutras doenças raras e que não seja acessível à doença de EB. E se já reuniram com responsáveis governamentais para debater esta matéria, e se sim, quais foram ou quais são as decisões que decorreram destes encontros. Portanto, e segundo a Organização Mundial da Saúde, a EB faz parte do grupo de doenças raras, dada a imperiosidade, necessidade de um compromisso no desenvolvimento de ações que apoiam estes doentes e as suas famílias, eu questiono, tem conhecimento de práticas noutros países relativamente a esta doença? Entendem que estão a ser reunidos esforços para facilitar o acesso ao diagnóstico e tratamento como apoio à pesquisa e investigação? E se existe algum estudo de viabilidade técnica e financeira sobre a implementação de um regime de comparticipação especial dos encargos com a medicação e dispositivos médicos com esta doença? Portanto, estas são algumas das questões e reiterar mais uma vez que nós, o nosso grupo parlamentar Chega está solidário com a vossa petição, com vocês pais, e estamos cá mesmo para ajudar e vamos fazer uma iniciativa para que isto avance, porque é necessário e tudo isto é uma dor muito grande, lidar com os nossos filhos diariamente. Se eles estão saudáveis e às vezes chateámos-nos, fará quando eles não têm uma vida tão saudável e desejosa como nós queríamos, não é? Portanto, agradecemos mais uma vez a vossa vinda. E vamos andar para a frente.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada.
Nós, não há mais grupos para os presentes, portanto, nós, só para vos dar conhecimento de quais são os procedimentos a seguir, portanto, vocês terão agora mais 10 minutos para poderem responder às perguntas que vos foram colocadas. E, terminada depois desta audição, vai ser elaborado um relatório que irá ser feito por mim e que depois será levado à Comissão de Saúde para ser votado. Pronto, e a partir daí, estando o relatório aprovado, seguir-se-ão eventuais iniciativas legislativas no sentido de, por via da Assembleia da República ou por via do Governo, procurarmos sensibilizar e ajudar a que o vosso problema seja resolvido. Agora, algumas das questões que vos foram colocadas são importantes de responder e, portanto, passava-vos a palavra. Ah, e estavam-me aqui os serviços a dar nota que, para além disso, uma vez que vocês têm mais de 10 mil assinaturas, portanto, também ainda vai ser discutido em plenário, onde estarão todos os deputados presentes e todos os grupos parlamentares, que também terão a oportunidade de participar neste processo. 10 minutos, então. Obrigado.
Muito bem. Relativamente à questão se já existiu alguma associação, existiu sim uma associação que teve por, numa fase inicial, apenas uma associação que, de princípio, por ser associação de pais e que posteriormente evoluiu para uma Debra Portugal. A Debra é uma instituição a nível mundial, existem Debras em todos os países. A Debra é uma associação sem fins lucrativos que o intuito principal que tem é algum do associativismo dessa associação a nível de cada país vai reverter um certo valor na investigação mundial acerca da patologia. O que é que sucedeu? Essa Debra era um misto de pais e de também profissionais de saúde, só que vai-se perdendo o ânimo, porque realmente os profissionais de saúde têm o seu tempo limitado, também não veem haver uma abertura da parte dos apoios para este tipo de iniciativas individuais. Posso dizer que praticamente tenho sido eu, e eles sabem, a continuar a dar continuidade. E atenção, não quero nenhuma medalha com isto, quero apenas dizer e perceber as outras pessoas que foram desistindo no processo. Entretanto, os próprios pais têm um tempo tão limitado, com tanta limitação de tempo por causa de todas as questões relativamente ao seu filho, e cada filho tem características e necessidades individuais, e é muito difícil pedir para todos. E por isso mesmo é quando falamos de uma petição de comparticipação, há realmente uma série de itens necessários, há necessidade de a parte da pele, sim, mas nem todos usam os mesmos tipos de produtos, as lesões mais simples e as apresentações mais simples, por exemplo, só usam cremes, nem sequer se ficam tapadas, normalmente as pessoas não gostam, nem sequer melhora a situação, e por isso temos aqui a situação da ingestão, da nutrição, nem todos têm o mesmo tipo de dificuldade na absorção. Por exemplo, estava a ver o Lucas ao meu lado, o Lucas tem realmente um problema nas mãozinhas que tem a ver com a fusão dos dedos e que habitualmente precisa de uma cirurgia ortopédica. Isto é muito comum, isto acontece. O Lucas está a ser acompanhado no exterior, pronto, e cá está. Ou seja, está-nos a fugir, ou estamos a fugir um bocadinho todos à responsabilidade daquilo que existe e que todos temos que ser responsáveis. Dizer também que sim, tem havido alguma forma de estar de algumas ARSs que têm, de uma forma organizada, contribuído. Por exemplo, eles precisam de coisas simples, tipo, precisam todos de agulhinhas para furar as bolhas e de contentores para entregar na farmácia ou no centro de saúde. E isso vai sendo fornecido com pressas. Depois, os materiais mais diferenciados é que acabam por ser difíceis. Existem alguns hospitais que, neste momento, o Hospital Pediátrico de Coimbra, foi a minha casa durante muito tempo, está realmente neste momento a criar um centro de excelência em que os profissionais vão apurando práticas adequadas, porque não é a mesma coisa tratar uma pessoa que tem epidermólise bulhosa como uma pessoa que não tem. Uma série de cuidados que se têm que ter. E estamos a falar, por exemplo, na estomatologia. O estomatologista tem que já ter percepção disso. Não pode ser e não pode fazer uma dilatação esofágica que eles precisam tanto. Também tem que ser feita, realizada de outra forma. Uma anestesia, a mesma coisa. Um procedimento cirúrgico, um simples punção venosa. São coisas que têm... Ou seja, além do mais, há necessidade também, ao haver esta portaria, os pais ficavam mais protegidos de poder ser eles a adquirir, porque no fundo eles vão sempre procurar o conhecimento que nós, infelizmente, como profissionais de saúde, ainda não temos. Como vocês todos ou alguns reconheceram, poucos conheciam esta patologia. A Débora também tentou fazer isso, quer a dar a conhecimento, quer a formação dos profissionais, quer da população em geral, esta patologia.
Boa tarde mais uma vez. Falar aqui da senhora deputada, uma das questões, vou tentar, não me lembro todas, mas vou encadear, ver se vou respondendo. Acerca das boas práticas, também a senhora deputada do PS falou, que eu tenha conhecimento, porque nós, assim, nós nos tornamos de um dia para a noite enfermeiros, investigadores de saúde, pronto, medical scribe, tudo, assim, é uma coisa escrita. E então, o que eu tenho conhecimento e tenho partilhado com minhas colegas tem sido na Alemanha. A Alemanha tem um centro de cuidados de pele sensível e epidermólise bullosa. A Alemanha tem. Eu encontrei outro dia uma senhora no pediátrico que viveu na Alemanha, veio cá e disse que lá elas têm tudo a 100% gratuito de material. Por isso eu lembrei, como a senhora deputada falou e a senhora também, eu lembrei-me dessa situação da Alemanha e deste centro de investigação para peles sensíveis e epidermólise bullosa. Pronto, na situação da associação, a enfermeira Cristina falou e falou muito bem, os tratamentos, né, os cuidados, quando a senhora deputada fala, mas o cuidado para este, para aquele, acho que também a enfermeira Cristina falou e bem, por exemplo, no meu caso, eu vou ser bem específica, a minha filha tem 2 anos e meio, a maior, ela tem lesões, claro que tem, mas a maior debilidade que a minha filha tem é boca e canal do esôfago. E começou a colar os deditos, mas pronto, tivemos que fazer aquisição de luvas, né? É outro material que também é extremamente dispendioso. Posso-vos dizer que 40 pares de luvas custam 300 euros. 40 pares de luvas para uma criança é muito pouco, né? Que está sempre a mexer, que está sempre a meter nódoa, que está sempre a pintar, que está... Pronto. E então, eu sei que eu tenho, o Salvador tem um problema no olho, a maior debilidade, se calhar, é muita pele também, mas também o olho, né? Está a perder a visão, isso é grave, ele só tem 4 anos. Não é? É o Marcelo, imensas lesões, é uma casa aberta para infecções, porque também é importante falar uma coisa aqui, que a epidermólise bullosa, segundo disse a dermatologista, o maior risco de morte é na primeira infância. E eu posso vos dizer isso e confirmar, porque eu faço parte de um grupo de WhatsApp no Brasil, que eles estão muito à frente a nível de materiais e pesquisas, que quase todos os meses morre uma criança nesse grupo, com idades compreendidas entre 0 e 10 anos. Tá bem? Então, quando a senhora deputada fala, ah, e também há muitos medicamentos, é justamente por isso, porque... a minha filha tem uma debilidade maior num sítio, outro no outro, mas a pele, aquela falta, aquela deficiência do colagênio está sempre lá. E a minha filha é uma bebê, e eles todos, não podemos pegar por aqui, embaixo das axilas, não podemos fazer um carinho mais, não podemos segurar assim com mais força, vai cair, segura-se. A minha filha só fez a aquisição de mancha com 2 anos e 2 meses, ou seja... Isso estou a falar da minha filha, e elas também têm outras coisas para falar dos filhos delas. Ou seja, isso é muito relativo, mas num grosso, não é? os pensos que nós utilizamos mais, os cremes que nós utilizamos mais, aquilo que é importante para o tratamento da dor, paracetamol, atarax, desloratadinas, cicalfates, eucerines, antibióticos. A minha filha tem feito, desde setembro, antibiótico todos os meses, por causa da lesão do esôfago. Isso não é bom. Ela tem os dentes todos esfarelados. É como se fosse, tivesse... Pronto, aquelas pessoas que têm problema com tóxico-dependentes e o quê? Né, minha filha, como eu disse anteriormente, nunca lavou os dentes. Né? Depois há uma questão que nós não colocamos ali, mas que eu acho muito importante, que é estas crianças precisam socializar, porque um dos maiores problemas delas são o emocional. A falta de confiança nelas próprias, a autoestima. Autoestima, a nossa autoestima, porque toda a gente, saímos com os nossos filhos, toda a gente olha, ok, isso olhar, até tudo bem, mas há pessoas, ah, coitadinho, não sei o quê, né? E nós ficamos, isso faz mal, a vida do casal muda, não há casal. Já quando uma criança chega, é uma pessoa estranha, numa vida normal, com uma criança normal, já é um problema. Imagine uma criança que vem com 24 horas sobre 24 horas de supervisão, né? De prevenção de cuidados. Ou seja, há crianças que nunca tomaram banho com 5 ou 6 anos de idade, porque o banho dói. O banho dói. Ou seja, para nós estarmos, podemos responder tudo, sim, mas já antecipando que as senhoras deputadas entendam que nós podemos responder isto, sim, mas isso é tudo muito vago, porque é muita experiência pessoal de cada um. Né? Há casais que se divorciam por causa disto, porque a vida com o casal acaba. As crianças precisam de um acompanhamento emocional para se sentirem incluídas na sociedade. E, a parte disso, é o que eu queria dizer, era que estas crianças têm que ser inseridas na sociedade o quanto antes, coisa que não acontece. Numa escola, eu vou pegar a minha filha e meter numa creche. Como é que elas vão cuidar da minha filha durante 8 horas, se as pessoas não têm conhecimento? E quem quer tomar? As pessoas recusam-se a aceitar as crianças com esse tipo de patologia. Eu, por acaso, tive sorte. Trabalho numa Santa Casa da Misericórdia em Cantanhede e eles, eu sou profissional de saúde lá, e eles aceitaram a minha filha e cuidam da minha filha lindamente. Mas eu tive que pedir a uma enfermeira, colega dela também, que fosse lá da formação. Por acaso não tive que pagar, mas podia ser o caso de eu fazer. E as pessoas têm aquela bomba atômica na mão. Eles são uma bomba, porque estão bem. Caiu, machucou, arrebentou a cara toda, já foi. Está bem? Então, eu agora vou deixar um bocado de tempo também para falar aí a algum dos meus colegas. Mas isso a falar assim é nu e cru, sem muitos termos técnicos, mas a falar de realidade dia a dia, está bem? Peço desculpa de ser assim tão realista.
Duas questões apenas rápidas, uma delas relativamente ao número. Efetivamente, quando existiu a Débora, havia um levantamento que era feito e nós tínhamos aproximadamente, isto em 2014, cerca de 185 pessoas com epidermólise bulhosa, Portugal insular também, por isso temos também sinalizações e pessoas com epidermólise bulhosa nas ilhas. Relativamente a conhecimento, organização, a sabermos quais são os guidelines, os melhores, realmente nós baseamos, ou a Débora baseou sempre essas orientações em orientações internacionais. O melhor centro, como até a Tatiana referiu, é na Alemanha, mas pronto, isto para vos dizer que sim, já há trabalho feito, que no fundo acabou por cair por terra. Atualmente não consigo ter sequer a noção, só se me contactarem, porque foram ao site, que apesar de já não existir Débora, ainda lá está, que as pessoas que fizeram parte do mesmo e as pessoas podem ser contactadas, e por vezes acontece eu ser contactada, por exemplo, para uma orientação numa maternidade, numa neonatologia, porque ao nascimento as pessoas não têm percepção do que se está a passar. Há uma série de patologias que são muito similares e por isso há uma grande confusão, e se realmente não houver uma intervenção logo à nascença, podemos ter logo ou imediatamente a perda da vida. A morte... E aqui é uma questão que é difícil falar neste momento, mas é uma questão que tem também ser pertinente, e peço desculpa, mas tem mesmo que ser falada. Oncologicamente aparecem ou podem aparecer problemas a partir da segunda década de vida, em algumas apresentações, não em todas, e sim, a infecção é sempre o mais grave. Por isso, uma porta de entrada de pele que parece uma coisa simples, uma infecção ocorre muito rapidamente e implica muitos custos. Nunca foi feito o levantamento, mas conheço algumas situações de crianças internadas, de pessoas adultas internadas. Pode-se fazer o resumo do quanto ficou ao Estado, e de certeza ficou muito mais se pudesse prevenir este tipo de acontecimentos.
Muito obrigado. Sim, rapidamente então, para concluirmos.
E pronto, só uma situação que efetivamente não foi falada, porque grande parte das crianças que cá estão são crianças ainda não atingiram a maturidade. E uma das situações com que me deparei com o meu filho foi que ele tinha já 3 feridas já ficar crónicas, ou seja, há 3 meses que estavam ali em fase de cicatrização e não se conseguia fechar. E numa das minhas pesquisas eu lembrei-me da câmara hiperbárica, e foi falado através da minha unidade de saúde, tentei conseguir descobrir que na minha zona de, não na minha zona de residência, mas no norte, havia uma câmara hiperbárica no hospital público, e foi através do centro de saúde, não conseguiram receber uma resposta negativa. Fui através de outra pessoa, de um médico amigo, resposta negativa, ou seja, recebi 4 nãos. Desses 4 nãos, eu quis saber o porquê, porque efetivamente a câmara hiperbárica é uma ajuda na cicatrização através da injeção de oxigênio no injeção, inalação da oxigênio a 100%, e não consegui, porque recebi sempre negativas. E acabei por fazer esse tratamento a nível particular, paguei o tratamento, 10 sessões, que me custaram 1.100 ou 1.200 euros na altura, e efetivamente consegui cicatrizar aquelas 3 feridas, só que a resposta que o centro, e dei a minha revolta, foi que não existe nada feito, portanto nós não temos prova de que isso faz bem, portanto não vamos apostar. E pronto, efetivamente nós conseguimos, tivemos a prova, mas efetivamente, e é um bocado isso que ao longo desses 15 anos temos vindo a receber, ou não aqui, ou não ali. Quanto à questão dos números que a deputada falou, na altura que o meu filho nasceu, eu não tinha conhecimento da Débora, nem sequer tinha conhecimento da doença, e foi um choque enorme. E fui pesquisar e o doutor número 1 aqui em Portugal, que era o doutor Carlos Rezende, que infelizmente já faleceu, e tive uma consulta com ele, que ele, na altura, há 15 anos atrás, pouco havia fotografias, ele veio um computador com as fotos dele no incubador, e ele abraçou-me e disse-me: olha, o seu filho se tirou o Euromilhões ao contrário. E a partir daí caiu-me o mundo. E quando ele me diz isto, olha, posso dizer quão grave é a doença do seu filho. E existem 100 e poucos casos de doentes em Portugal. É uma doença órfã, que não há investigação, porque isto não gera lucros. Ponto final. Foi tão cru quanto isso, e agradeço por ele ter sido direto e para eu saber o problema que estava a enfrentar. E a partir daí nós, pronto, olha, nós vamos fazer aquilo que é possível, mas não é muito possível. E há 15 anos atrás nem sequer tínhamos o que existe hoje, os pensos, o Mepitel, o Mepilex e essas coisas. O meu filho era tratado com gases gordas para doentes queimados. E, sendo que a falta de informação de há 15 anos atrás continua a ser a mesma, porque eu hoje vou com o meu filho a uma urgência de hospitalar e os médicos não sabem. E muitas das vezes, não faça nada, nós tratamos. É assim, ele ainda agora há 15 dias atrás esteve internado no hospital com escarlatina e a mãe é que ficou com ele, e foi a mãe a fazer todos esses pensos. Pronto, tiveram o maior cuidado possível, mas efetivamente nós sabemos que a doença é muito pouco divulgada, pronto, e conhecida mesmo pela parte clínica. Ok.
Queria só uma questão que colocaram que eu queria dizer. Relativamente aos apoios, eles existem se as pessoas assumirem que os filhos têm doenças ou deficiências graves, o que não é fácil. Por isso, uma portaria especial tem que ser à parte. A Segurança Social tem. Se forem procurar, ou a determinada altura, por qualquer alteração física que pode acontecer, for necessário dar como deficiência, nessa altura existem apoios ou doença crónica, mas não existe um apoio específico. Faço-me entender. Há grande dificuldade. Já chega, já tem marcas demais, de chancelas demais, estampas demais, a dizer estereótipos demais. E por isso, muitas das vezes, não procuram algumas ajudas que efetivamente existem. Está bem?
Bom, muito obrigado por a vossa exposição tão, tão emotiva, tão, tão clara, tão, tão emocionante, e que nos traz aqui à Assembleia da República um problema desconhecido de muitos e que efetivamente precisa de uma solução. Julgo falar em nome de todos os grupos parlamentares. Vamos ver se conseguimos entender-nos todos para que haja aqui uma solução para a vossa situação. Os passos já vos dei nota de quais serão, portanto haverá um relatório, irá à comissão, depois vai ao plenário e depois, entretanto, veremos de vos dar notícias, está bem? Muito obrigado pela vossa vinda cá. Obrigado.